Os cultos de hoje, pela manhã, à noite e da próxima quarta-feira serão cultos preparatórios para a nossa conferência de família. Eu faço questão agora de dar uma ênfase, um destaque especial para a nossa conferência que vai começar na próxima sexta-feira, dia 27. E você não pode perder, você precisa estar aqui a partir da próxima sexta-feira. Nós vamos ter aqui uma conferência de família, sexta-feira, às 20 horas. No sábado, dia 28, a partir das 16 horas, nós teremos celebrações simultâneas para homens e mulheres, as mulheres aqui no auditório principal, os homens no auditório anexo, a partir das 16 horas no sábado. Eu já soube pela Maura que as mulheres vão fazer uma grande celebração aqui, elas vão sortear brindes, coisas que as mulheres gostam de receber, né? Perfumes, shampoo, bijuteria, coisas desse tipo. E lá também nos homens, o pastor Paulo Marcos também está mobilizando os homens, teremos lá uma grande celebração e teremos sorteios também lá para os homens. Caixa de ferramenta, furadeira, mais o quê, pastor Paulo Marcos? Tem coisa aí, né? Prego, britadeira, esse negócio, bola de futebol, é isso que o homem gosta de receber em sorteio, né? Camisa do seu time, é isso que o homem gosta de receber. Então fica aí o convite, sexta-feira que vem começa a nossa conferência. Sexta-feira teremos dois preletores especiais, um casal que vocês não conhecem, pastor José Paulo e Maura, um casal internacional, vai estar com a gente também, e um casal muito querido nosso, um casal de amigos, pastores, Clauber e Liana dos Santos, Liana Santos, eles são pastores de família da comunidade cristã de Nova Friburgo, são amigos do coração nossos e vocês vão amar também esse casal. Eles são diretores do 2 igual a 1 Brasil, que é uma instituição que coordena os cursos Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, o curso para noivos, então vocês não podem perder. De 27 a 29, sexta-feira, 20 horas, dia 28, a partir das 16 horas, teremos também celebração às 18 horas, e no domingo que vem, nos dois cultos, manhã e noite. Nós estamos, então, entregando esse folder hoje para você levar. Ontem tivemos uma ação evangelística promovida pelo nosso Ministério de Missões e Evangelismo, junto com a área de família, com o Ministério de Família. Nós fomos aqui percorrendo os bairros, as ruas do bairro, as casas próximas à igreja. Então, por favor, leve, por favor, quanto você puder e quiser. Nós temos ali vários prospectos deste aqui. Nós encomendamos cerca de 1000 prospectos deste aqui para você levar para sua casa, para convidar os seus amigos, convidar os seus vizinhos, colocar na caixinha do correio lá do seu prédio, do seu condomínio, da sua rua, convidar as pessoas que você ama, que você conhece, para estar com a gente. É uma oportunidade muito preciosa que você não pode perder. Às vezes nós recebemos em gabinete muitos casais, famílias enfrentando dificuldades, lutas, e aí nós perguntamos, participou da conferência? Ah, não, esqueci. Pois é, perdeu a bênção. São essas oportunidades que o Senhor nos oferece para a gente ser abençoado. Então fica aí o convite para você participar da nossa conferência de família, cujo tema é Retrato de Família. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você gosta de tirar foto? Gosta de tirar retrato? Eu queria mostrar para vocês agora, vai passar aí na tela, algumas imagens que eu selecionei para ilustrar esse início de sermão. Passa a próxima tela. Você lembra desse cidadão? É da sua época. Não precisa se denunciar. Mas quem tem de 60, 70 anos para cima, já tirou a foto no lambe-lambe. Era um senhor que ficava nas ruas da cidade, aqui em Madureira, tinha muitos, que tirava foto na rua, na calçada. Passa a próxima tela, por favor. Lembra disso aí? Que é isso? A garotada, os crias estão perguntando, que negócio é esse? Eles nunca viram, só ouviram falar. O nome disso é monóculo. Quem tem monóculo em casa até hoje? Eu tenho. Monóculo é uma foto em miniatura, é um pequeno negativo, que você olha por aquele buraquinho ali, uma lente de aumento, e você vê uma imagem ampliada. Teve um dia que eu fiz uma coisa lá em casa, na casa da minha mãe tinha vários monóculos perdidos lá pela casa, sem aquelas lentes e fotos antigas que ela nunca mais tinha visto. Aí o que eu fiz? Eu tive uma ideia. Eu abri o monóculo, peguei o pequeno negativo e levei no fotógrafo. E tive uma ideia. Eu quero que você faça uma foto ampliada. desses negativos aqui. E eram fotos muito antigas de coisas, eventos, situações da minha família que minha mãe e meu pai nem se lembravam mais. Eu peguei aquela, eram mais ou menos uns 20, quase 30 monóculos, o negativo levei. E, pela minha surpresa, quando eu fui receber aquelas fotos já reveladas, eu tomei conhecimento de cenas, fatos da minha família que eu nem sabia. Quando eu levei aquelas fotos reveladas naquela 9x15, né? Para os meus pais, eles começaram a chorar, porque não tinham mais lembrança daqueles momentos que passaram em família, daquelas fotos. Então, monóculo, isso é o nome monóculo, tá, gente? Você não vai ver isso mais em lugar nenhum, só aqui na Igreja de Madureira. Pregação do pastor Paulo também é cultura, tá bom? Passa a próxima tela, álbum de fotografia. Alguém tem álbum de fotografia em casa? Casamento, aniversário, festas, passeios na Quinta da Boa Vista. Lembra? A gente pegava o trem, passava o dia, a gente era feliz e não sabia, né? Registrava tudo aquilo em fotos, registrava. Passa a próxima tela. As máquinas eram assim antigamente. Isso não é um ser do outro mundo, não, tá, gente? Isso é uma máquina fotográfica, Kodak. Passa a próxima tela. Pode passar a próxima. E era assim. Aquilo ali era um filme. 12, 24, 36 poses. Aí você colocava aquele cartuchinho ali dentro daquela máquina e ia tirando foto. E não sabia como a foto ia ficar. Aí você tirava aquele filme e levava numa loja para revelar. Aí você voltava uma semana depois. E ficava lá esperando. Aí quando você chegava lá na loja com um papelzinho, as fotos ficaram boas. Aí ele mostrava lá para você, via no envelope, com um álbumzinho. E você, como eu, fazia o seguinte, esperava chegar em casa para ver as fotos? Não, via ali mesmo. Aí você ficava rindo a beça das fotos que foram reveladas ali, achando graça. Poxa, aquela queimou, que pena. Ficou tão bonita, aquela foto não saiu. Aí você queria reclamar com o dono da loja. Ele falava assim, queimou, não tem jeito. Mas as máquinas se modernizaram. Passa a próxima tela. Elas ficaram digitais, de analógicas para digitais. Aí você via já a imagem na hora, você podia deletar, melhorar o foco, tirar de novo. Ali atrás tinha um visorzinho, né? As máquinas foram aos poucos se modernizando. Aí as pessoas pararam mais de revelar as fotos. Passa a próxima tela. Aí ficou uma coisa bonita, né? Uma máquina cara. Sabe quanto que é essa máquina? Eu vi essa semana na internet. Quase R$6.000. Ficou caro o negócio agora tirar foto, né? Mas modernizou, né? Mas agora a moda é o quê? Passa a próxima tela. A moda é fazer selfie. Agora você faz foto na hora. Pega o seu celular, o pastor Paulo deixa. Você vai fazer uma foto com quem está do seu lado. Passa a próxima tela. Olha só. Com biquinho, com careta, vale tudo. Tá bom? Vale tudo. Então pega a sua... Pega o seu celular agora e você vai fazer uma selfie com quem está ao seu lado. Eu vou fazer aqui uma selfie com a Andréia. Pode continuar traduzindo, não tem problema não, Andréia. Olha lá. Isso. Eu vou fazer uma selfie com a minha igreja, que eu amo. Olha, vai pegar o pessoal da galeria também. Ah, vou fazer uma selfie com vocês, hein? Mais uma. Tirou. Ok. Aí, sabe o que você vai fazer com essa foto? Você vai postar nas suas redes sociais, tá bom? Vai postar no seu Instagram, no seu Facebook e vai colocar hashtag. Hashtag. Conferência de família. Retrato de família. Vai postar essa foto, colocar hashtag PIB Madureira. Marca alguém, marca a nossa igreja. @ PIB Madureira. Você vai postar nas suas redes sociais, tá bom? Já é ou já era? Ou já foi? Já foi. Então poste, por favor, nas suas redes sociais essa foto. Pode ser daqui a pouquinho, tá bom, gente? Gente, quem não gosta de tirar foto, né? Todo mundo gosta de tirar foto. Tem gente tirando aí foto da família, foto do casal, foto dos amigos. Quero deixar um recado para o irmão Flávio. Flávio, coloca como quebra-gelo do roteiro de células para esta semana. Para o pessoal que vai na célula, se você não faz parte de uma célula, precisa fazer. Levar os seus álbuns de fotografia da família. Até de eventos da igreja. Se você tem foto da igreja, de eventos da igreja, fotos reveladas, aquelas fotos impressas, traga também. Tá bom, Tiago? Nós vamos fazer no próximo domingo ali fora um mural com fotos antigas da igreja. Então, se você tem foto de atividade da sua igreja, da nossa igreja, fotos em família, traga até quarta-feira. Tá bom assim, Tiago? Entrega para o Tiago, entrega para o Marcos da comunicação. Nós vamos fazer ali um painel com muitas fotos, porque é muito bom registrar esses momentos, não é verdade? Tirar retrato, tirar fotos. Eu gosto muito, meus irmãos, de analisar as famílias da Bíblia. Avaliar as famílias da Bíblia. Eu acho muito bom isso. Nenhum outro livro conta mais histórias de famílias do que a Bíblia. Famílias como a minha e a sua, famílias imperfeitas, famílias dependentes da graça de Deus. O Senhor, quando nos criou, Ele nos inseriu em uma família. Primeiramente, Deus criou o homem, depois do homem Ele formou a mulher. Do homem e da mulher, Ele instituiu o casamento, a família. Das famílias, Ele formou um povo, de um povo, Ele instituiu a igreja. Por isso que a família é importante, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, do berço ao caixão. A família nos acompanha, nos representa. É na família que nós recebemos um nome, recebemos um sobrenome. É na família que nós aprendemos a andar, a falar, a pensar. É na família que nós somos educados para a vida. É na família que nós aprendemos desde cedo o valor do sim e do não, do certo e do errado. A família é o mais eficaz centro de fé e de ensino. Por isso que Deus ama tanto a família. Então, preparando a nossa igreja para a nossa conferência, eu quero contar com a sua presença aqui a partir da próxima sexta-feira. Retrato de família é o tema da nossa conferência. Eu quero falar hoje sobre uma família da Bíblia, a família de Manoá. Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. As famílias da Bíblia eram mais conhecidas pelo nome do pai. No tempo dos juízes havia um homem que se chamava Manoá. Ele tinha uma esposa cujo nome não é mencionado. Eu quero chamá-la durante essa mensagem de Senhora Manoá. Juízes capítulo 13, diz assim o texto bíblico, a palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto ou oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané Dan, entre Zorá e Estaol. Eu tenho certeza que você já ouviu falar na vida de Sansão. Já leu sobre Sansão, já assistiu filme sobre Sansão. Mas talvez você nunca parou para pensar que Sansão tinha um pai e uma mãe, óbvio. Mas não conhecia a história do pai e da mãe de Sansão. Esse é o retrato de uma história bonita, por sinal, que começou muito bem. Teve lá os seus altos e baixos. Essa história familiar, como a minha e a sua, não é uma história perfeita. A história de Manoá e a senhora Manoá começou muito bem. Era um casal temente ao Senhor, um casal temente a Deus. É o retrato de uma família não perfeita, mas como a minha e a sua. A senhora Manoá era estéril, não podia gerar filhos. A esterilidade, naquela época, era um grande problema para as mulheres hebreias. Mulher que não conseguia gerar filhos para o marido, ela se achava amaldiçoada. Ela se achava incompleta, infeliz. Mas o texto diz que um anjo do Senhor apareceu à senhora Manoá e fez a ela uma promessa. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Ou seja, a senhora Manoá seria mãe natural. Uma mãe natural. Ela poderia muito bem ser uma mãe que poderia adotar uma criança. Não há problema algum nisto. Eu até indico e sugiro que mulheres que não podem ser mães, homens que não podem ser pais, caso sinta o desejo de ter uma criança, que adote uma criança. Mas no caso de Manoá e de sua esposa, eles seriam pais de uma criança, eles receberam a visita de um anjo de Deus. E mais, aquela criança seria uma criança importante, um herói nacional. O menino que nasceria de Manoá e da senhora Manoá iniciaria a libertação de Israel dos filisteus. A senhora Manoá ficou muito apavorada, muito preocupada quando recebeu a visita daquele anjo. O filho que nasceria seria uma pessoa valente, importante, famosa. Além dessas informações, ele seria nazireu, consagrado a Deus. Números capítulo 6 fala em detalhes o que seria o voto do nazirado. O menino, quando nascia e recebia dos seus pais esta consagração especial, deveria seguir ao longo da vida algumas recomendações colocadas na lei. O nazireu não podia beber nenhuma bebida fermentada, nenhuma bebida alcoólica. O nazireu também não podia entrar em contato com qualquer coisa imunda, principalmente cadáveres, e não podia cortar o cabelo. Eram três marcas do voto do nazirado. Então, Manoá, ou melhor, a esposa de Manoá, a senhora Manoá, recebe uma visita especial de um anjo com essas recomendações. O menino nasceria, seria um herói nacional, um homem forte, valente, conhecido, famoso, e seria nazireu. E a partir do momento em que a senhora Manoá recebe todas essas informações de uma vez só, ela leva ao conhecimento do seu marido. E o casal resolve, então, tomar algumas decisões muito importantes. E há virtudes na vida deste casal que nos servem de exemplo. Há casais que quando passam por alguma crise no casamento, ou quando estão diante de um desafio, buscam conselhos com pessoas erradas, entram em desespero, ou às vezes se omitem, não se protegem, não se preservam, não se apoiam e, no fim, pagam um alto preço, tomam decisões erradas. Como um casal cristão deve se comportar no casamento? A palavra desta manhã, ela é um pouco mais direcionada aos casais, mas é para toda a igreja, porque há lições deste casal que interessa a todos nós. À luz desse texto, eu quero compartilhar hoje algumas lições, não apenas para os casados, mas para os solteiros também. Mesmo se você já foi casado, está divorciado, ou não deseja se casar, não importa. Há algumas lições que você deve aprender também com base na vida de Manuá e da senhora Manuá. A primeira lição, quero que você anote no seu coração, é a seguinte. Manuá e sua esposa, nós temos aqui um exemplo de um casal parceiro e obediente a Deus. Anote isso no seu coração. Um casal parceiro e obediente a Deus. O início do versículo 6 contém uma das principais chaves para o sucesso de um bom relacionamento conjugal. Porque logo assim que recebeu a visita do anjo, dizendo que ela engravidaria, a senhora Manuá prontamente correu para o seu marido, contou-lhe tudo, tudo. Imediatamente ela compartilhou o que tinha acontecido. Lembra na semana passada, no culto da manhã, quando eu disse aos jovens, aos filhos, às meninas em particular, ou aos meninos também, quando estão na fase do namoro, é uma fase muito bonita, que tem que ser levada com muita seriedade e importância, mas levando em conta que namoro é só namoro, não é casamento, nem promessa de casamento. Então, quando um jovem, um adolescente, começa a se interessar por uma outra pessoa, com a finalidade, com a intenção de namorar, deve compartilhar com seu pai e com a sua mãe esse desejo. Qual o problema? E cabe aos pais decidirem o momento certo dos seus filhos namorarem ou não. Porque a figura do pai e da mãe ainda é e continuará sendo a figura de autoridade. E é bom que você, filho que está me assistindo aqui, aprenda a depositar a sua confiança, primeiramente em Deus, mas depois no seu pai e na sua mãe. Ou na pessoa que representa o seu pai e sua mãe. Pode ser o tio, sua tia, seu avô, sua avó. É preciso que você compartilhe, preste contas das decisões que você precisa tomar, das coisas que acontecem na sua vida. Isso serve para solteiros, casados, divorciados e viúvos, filhos ou pais. É importante a gente ter alguém para compartilhar quando situações acontecem conosco. A senhora Manuá, quando recebeu a visita do anjo, ela foi correndo contar tudo para o seu marido. E sabe o que isso significa? Parceria, amizade, cumplicidade, respeito, submissão, confiança, prestação de conta. Isso é necessário. Nós não podemos caminhar sozinhos. O casal nos ensina uma vida de parceria. E nós somos seres gregários. Nós precisamos sempre de alguém, ouvir alguém, para tomar decisões importantes. Então, não se prive do direito e até da responsabilidade, do privilégio, posso dizer, de compartilhar com pessoas da sua confiança decisões importantes que você precisa tomar. Compartilhe com seu pai, com a sua mãe. Esposa, caso alguma coisa aconteça com você e você não tenha respostas, compartilhe com seu marido. Homem, da mesma forma, compartilhe suas inquietações, seus medos, até as suas tentações com a sua esposa. O casal precisa ter esse nível de relacionamento aberto, transparente, respeitoso. No casamento, o casal precisa compreender que formam uma equipe de uma só carne. Eles não são adversários, não são rivais. Volta à tela anterior, né? A gente está no primeiro ponto, tá? Isso. Eles são uma só carne, não estão em uma disputa de queda de braço. Os dois são parceiros. Numa linguagem muito atual, marido e mulher, filhos, entendam, são fechamento. Seu pai e sua mãe são fechamento. Lá em casa, Davi e Isabel já entenderam que entre eu e Maura há uma aliança. Tem decisões que eu não tomo sozinho. Eles sabem que eu não vou tomar certas decisões sozinho. Eles sabem que eu vou perguntar a Maura, consultar a minha esposa, para decidirmos em conjunto qual a melhor decisão tomar. Eles sabem que Mauro também não vai tomar certas decisões sozinha. Não que ela não possa, ela até pode. Mas ela precisa do meu respaldo, e do respaldo dela eu preciso também para tomar certas decisões. E quando os filhos entendem que o pai e a mãe são parceiros, são aliançados, são uma só carne, os filhos se sentem muito mais seguros, muito mais fortes. E nós que somos pais precisamos criar uma geração mais segura, mais forte. Uma geração de filhos preparada para lidar com as adversidades da vida. Marido e mulher, vocês que são casados, que têm filhos, vocês precisam entender que vocês precisam ser parceiros, obedientes a Deus. Vocês jogam no mesmo time. Vocês vestem a mesma camisa, lutam contra o mesmo adversário, que é Satanás. E muitos casamentos fracassam porque o casal resolve competir um com o outro. Eles não entendem que o brilho de um é o brilho do outro. O sucesso de um é o sucesso de outro. Em um casamento não pode existir competições, disputas. Eu fico muito feliz, muito seguro. Falo isso para vocês de coração. Quando minha esposa está ao meu lado, ela me protege, ela me guarda. Ela é meu ponto de apoio. Não sei quantos percebem, mas quando ela não está aqui, as minhas pregações não são as mesmas. É ela que me avalia. É ela que me dá apoio. É ela que me critica. É ela que me elogia. É ela que diz o que eu disse ou o que eu não disse. É ela que aponta as minhas falhas com carinho. Eu preciso dela. Eu não posso tê-la como rival, como adversária. O meu ministério só chega até aqui por causa dela, primeiramente de Deus, mas porque ela está ao meu lado. Eu não assumiria um grande trabalho como este aqui em Madureira se eu não tivesse uma esposa como Mauro ao meu lado. Eu não me sentiria seguro, forte, se eu não tivesse comigo uma esposa ao meu lado. O pastor tem que ter essa consciência. Ele tem que se preservar, ele tem que se blindar. E do ministério pastoral nós sofremos assédio, sofremos tentações. E o pastor tem que ter sempre ao seu lado a sua esposa. Um homem casado tem que ter sempre ao seu lado a sua esposa. Uma esposa casada tem que ter sempre ao seu lado o seu marido. Eles devem se proteger. Por isso que eu tenho hábito, coisa minha, vou dizer isso para vocês com muita franqueza e clareza, de ter muito cuidado no relacionamento com o sexo oposto. Via de regra, a minha distância de uma mulher que não é a minha esposa é a distância de um braço ou de dois. É isso aqui. É isso aqui. Eu tenho que me proteger e proteger essa mulher. Eu me conheço. Eu sei as minhas fragilidades, como ela sabe as dela. Vai que eu me encontro com ela num dia mau, com problemas no meu casamento. Eu posso ser tentado. Eu tenho que fechar as brechas. Eu tenho que me posicionar. Eu sou homem, marido de uma mulher. É o que diz Paulo, escrevendo aos Efésios, comparando o amor de Cristo à sua igreja. Amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Amar é muito fácil. É muito fácil amar a esposa. Nós que somos homens, é muito fácil demonstrar amor. Amar a esposa significa amar a esposa, não uma esposa. Artigo definido. Eu tenho que amar a minha mulher, a minha esposa. Me dedicar a ela, cuidar dela, ser íntimo dela. E não de outra mulher. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar é fácil. Amar a sua se torna mais difícil. Eu sou tentado. Você que é homem sabe o que é isso. Nós que somos homens somos tentados a olhar para outras mulheres. Estou falando mentira ou só eu que estou me expondo aqui? Verdade. Nós que somos homens somos tentados a olhar para outras mulheres. E vocês que são mulheres casadas, solteiras, não importa, também. Vocês são tentadas da mesma forma que nós somos tentados. Ou só minha esposa é tentada. Todas as mulheres são como todos os homens somos. Mas nós precisamos nos manter seguros na palavra de Deus. Amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Aí o sarrafo sobe. que Deus me orienta é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu tenho que me entregar por ela, me sacrificar por ela, dar a vida por ela, ser o anteparo dela, proteger essa mulher, num assalto, me colocar na frente dela. Eu lembro que, quando eu e Maura ainda éramos noivos, antes do casamento, eu estava andando, isso eu aprendi em casa. Por isso que eu defendo a ideia de que família educa. E a educação que recebemos em casa vai para a vida. Eu lembro que eu recebi, quando eu era criança, dos meus pais, ou melhor, do meu irmão mais velho ou do meu pai, eu não lembro se foi o meu irmão mais velho, Samuel, ou se foi o meu pai, Faustino, que me orientou da seguinte maneira. Ele falou assim comigo. Eu estava andando na rua, não sei se com meu irmão ou com meu pai. Era uma rua movimentada, não sei se Caxias ou Madureira, não lembro. De repente, eu estava caminhando assim, perto da calçada, e era rua. De repente, eu não lembro se foi meu irmão ou meu pai, se colocou por trás de mim e me colocou para o outro lado. Ele se colocou na margem da calçada. Eu perguntei, por que você fez isso? Ele me explicou. Ele me deu uma grande lição. Nós que somos homens mais velhos, temos que proteger os mais novos. Se por um acaso acontece um acidente na pista, um carro desgovernado atinge a calçada, vai me pegar primeiro. Vai me atropelar primeiro para eu proteger você. Aí ele me disse, quando você crescer, estiver namorando ou casado, quando estiver caminhando na rua com a sua esposa, com a sua namorada, não deixe ela caminhar no meio-fio. Vai você no meio-fio e coloca ela para a sua direita. Porque vai que acontece um acidente, um carro desgovernado, uma moto, uma bicicleta, invada a calçada, você é atingido primeiro no lugar dela. Aí um dia, eu estava com Mauro na rua, eu lembrei. Ela estava caminhando, beirando a rua, passando carros. Na mesma hora eu lembrei daquele ensino. O que eu fiz? Vai para lá. Esse lugar é meu. Não com essa brutalidade, claro que não. Ela tomou um susto. O que foi, Zé? Aí eu contei para ela essa história. Ali eu éramos ainda noivos ou namorados. Eu ganhei o coração dessa moça. Ganhei, mais uma vez. E faço isso todas as vezes. Se alguém tiver que ser prejudicado, que seja eu. Se alguém tiver que perder a vida, que seja eu, não você. Um pai e uma mãe que amam o filho, dá vida por eles. Não, ou não dá? Você que é mãe, que pariu, esse termo é estranho, né? Que deu à luz. Ok. Você não daria sua vida pelo seu filho e pela sua filha? Claro que sim. Você ama e você se entrega. Este amor que Deus nos exige, que a palavra de Deus nos orienta, esse amor sacrificial. Marido, ame sua esposa, proteja sua esposa. Ela é sim, segundo a palavra, a parte mais frágil, mais sensível, que tem que ser abraçada, acolhida, tratada com respeito. Mulher, permita ser cuidada pelo seu marido. Isso é bíblico, isso é bom, isso é divino. Eu vejo uma parceria muito saudável entre Manuá e sua esposa, uma cumplicidade, um respeito mútuo. Você que é casado ou casada, você e seu cônjuge precisam ser mais parceiros, mais amigos, mais confidentes. Fechem as brechas. O inimigo é sorrateiro, ele é sujo. Às vezes, em família, nós somos surpreendidos com fatos novos, com decisões que precisam ser tomadas, com algumas mudanças que afetam a todos, e a maneira como reagimos pode determinar o que acontecerá depois. Casais tementes a Deus, obedientes ao Senhor, podem até ficar preocupados, ansiosos, quando estão diante do inusitado, do inesperado, mas se forem amigos e parceiros, no final, saberão o que fazer, saberão como agir. Outro detalhe importante nessa história foi uma clara disposição do casal em obedecer à voz de Deus, à ordem do Senhor. Obediência incondicional. Ao receberem a notícia da gravidez e da responsabilidade de criar uma criança tão especial, tão importante para a história daquele povo, Manoá e a senhora Manoá não perguntaram o porquê, nem tentaram negociar com Deus. Eles prontamente se colocaram à disposição para aquela nobre tarefa. Manoá perguntou a Deus: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Predisposição, prontidão imediata, obediência. Quando um casal ora junto, busca a presença de Deus constantemente e percebe com muito mais clareza o que Deus quer, o casal aprende a discernir a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Primeira lição que eu encontro, à luz desse texto, com base na vida de Manoá e de sua esposa, é que um casal deve ser parceiro e obediente a Deus. Amém? Mas há uma segunda lição. Manoá e sua esposa, a senhora Manoá, um casal maduro e dependente de Deus. Primeiramente, um casal parceiro, um casal obediente, agora um casal maduro e dependente. Manoá, quando recebeu a notícia, e muitas informações ele recebeu, eram muitas, ele não questionou a sua esposa, ele não duvidou, não ignorou a conversa da esposa. Ele acreditou na história que ela contou. Ele deu atenção à sua mulher. Sabe por quê? Ele confiava na sua esposa. Ele tinha com ela uma parceria. Eles confiavam um no outro, eram transparentes. E nós que somos homens, às vezes só, nós não somos bons de conversa. Só às vezes, de vez em quando. Às vezes, nós que somos homens não queremos muito papo. Não queremos muita conversa. Nós entramos na nossa caixinha do nada e não queremos sair de lá. Não queremos dar atenção à fala da esposa. Eu falo aos homens casados, principalmente quando o homem está assistindo o jogo do Vasco, né, minha esposa? Naquele momento que ele está assistindo o jogo, a esposa quer falar, quer perguntar, quer não sei o quê, quer ter notícia, quer resolver problema. Na hora do jogo, não. Por favor, esposas, compreendam. Quando o seu marido estiver na caixinha do nada, deixa ele lá. Ele está vivendo um momento mágico dele. Está fazendo coisa nenhuma às vezes, mas é o momento dele. Então espere o momento certo para conversar. Tem mulheres que às vezes pecam nesta área porque querem falar na hora errada. Não ganha o marido. Então minha esposa faz isso, né? Ela me entende já. Quando ela sabe que eu estou na minha caixinha do nada, ela deixa. Me deixa quieto. Para na hora certa ela vir falar comigo. Aí eu tenho que estar sensível também à necessidade dela. Discutir a relação, resolver conflitos, decidir as questões que nós precisamos decidir. O que um homem não pode é ficar em silêncio o tempo todo. É ficar na caixinha do nada 24 horas por dia. Ignorar sempre a esposa. Ignorar sempre a filha. Ignorar sempre a mãe, a irmã. E tem mulheres que têm necessidade de falar. Eu falo do extremo, mas falo do outro extremo também prejudicial. São homens que se isolam. Ficam calados o tempo todo, não ouvem suas mulheres. Manoá deu atenção à sua esposa. E como sacerdote da casa, ele foi imediatamente consultar a Deus. Diz o texto que ele foi orar ao Senhor. Pedir a Deus ajuda. Pediu a Deus que aquela aparição acontecesse novamente. Leia o versículo 8. Daí Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo do Senhor voltou e novamente se apresentou à senhora Manoá. Que fez a mesma coisa que fez antes. Ela foi correndo contar ao seu marido o que tinha acontecido. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Sabe o que foi isso? Resposta de oração. Mulher, se você está sendo tentada, está acontecendo alguma coisa na sua vida, compartilhe com seu marido. Converse com ele, busque ajuda. Homem, se você está passando por dificuldade na sua vida, compartilhe com a sua esposa. Casais que caminham de joelhos vão mais longe. Casais que oram juntos se fortalecem mais. Casais que oram um pelo outro e um com o outro formam uma unidade que o inferno não consegue resistir. Manoá foi pedir uma prova a Deus e a sua oração foi atendida. Ele foi pedir orientação e perguntou como deveriam criar o menino, o que eles deveriam fazer para tornar aquela criança juiz em Israel. Essa deve ser a oração de todo pai, de toda mãe. Senhor, nos dê sabedoria, paciência, discernimento para criar os nossos filhos adequadamente, para que eles não se percam, para que eles permaneçam no centro da tua vontade, para que eles, quando envelhecer, não se desviem da tua presença. Se você tem filhos, se você é casado ou não e tem filhos, ainda em crescimento, ainda em desenvolvimento, peça a Deus sabedoria para criá-los, porque filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como pais, nosso dever é criar, educar e preparar os nossos filhos para a vida, para que eles alcancem voos maiores, que cheguem mais longe do que nós chegamos, que sejam mais bem-sucedidos. Como pais, precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Exemplos na criação, exemplos na correção do caráter, exemplos no relacionamento com a sociedade, exemplo na devoção a Deus, exemplo na maneira certa de se conduzir, exemplo no equilíbrio emocional. Eu e minha esposa acompanhamos algumas famílias com muitas crises, e quando vamos pesquisar o clima dentro da casa, o histórico familiar, percebemos que é muito ruim. São histórias confusas. E em algumas vezes o que nós percebemos é uma omissão da figura masculina, ou no máximo um pai presente, mas distante do seu verdadeiro papel. Às vezes uma mãe que não sabe se posicionar da maneira correta, que fala muito, que não sabe ocupar o seu lugar. Esse mundo está muito confuso e pais confusos geram filhos confusos. O apelo que eu faço aos pais, cuidem do relacionamento conjugal. Maridos, amem suas esposas, sua esposa, mulheres, amem seu marido, para que seus filhos cresçam num lar saudável. Às vezes o problema que o seu filho está enfrentando, a causa está no casamento. Um casamento disfuncional, um marido que agride a esposa, que fala alto dentro de casa, uma mulher que não sabe se comportar adequadamente, gera filhos sequelados, problemáticos. É a geração Ritalina, a geração Rivotril. Tantas crianças hoje, com compulsões, com crises, com ideação suicida. Quando você vai pesquisar, a causa está num péssimo relacionamento entre marido e mulher, entre pais, entre o esposo e a esposa. Por isso, pais, poupem seus filhos de sofrimentos, sejam um exemplo diante de Deus, não de perfeição, mas uma conduta séria, equilibrada. Muitos pais criam seus filhos sem consultar o Senhor, consultam livros, manuais, internet, terceirizam a educação, deixam o celular nas mãos dos filhos e não têm noção do que eles estão assistindo, do que eles estão acessando. Aconselhando esta semana um homem, pai, com um filho de 11 anos, estava reclamando comigo que ele trabalha o dia inteiro e a esposa, às vezes, sai para ir no manicure, para sair com as amigas e deixa o filho de 11 anos em casa no celular, sozinho. Falei, meu irmão, você e sua esposa estão atrasados. Corram para ver o que seu filho está assistindo e que não seja tarde demais. Corra para ver o que eles estão acessando nas redes sociais. Quais são as conversas que eles estão tendo? Quem está alimentando a alma deles, o sentimento deles? Eu não posso dizer nomes porque eu posso ser processado. Mas tem algumas figuras na internet, alguns famosos, youtubers, celebridades, que se o nosso país fosse um país sério, essas pessoas já estariam presas por abuso infantil. Ele simplesmente destrói a mente das nossas crianças. São pessoas que são vistas por milhões de crianças, acessadas por milhões de crianças, que têm milhões de seguidores nas redes sociais, que por um acaso, ou por exemplo, perdão, ensinam as meninas a desrespeitar os seus pais. Eu preciso falar algumas coisas com muita abertura para vocês. Nós estamos aqui em um ambiente adulto. Uma vez eu assisti um desses vídeos, de um desses conhecidos aí. Eu não posso citar o nome. Ele estava ensinando as crianças do seu canal, as meninas, a fazer sexo oral com o namorado. Criança, ouvindo isso, Se não somos nós quem denuncia, quem vai denunciar? Você acha que a mídia vai falar sobre isso? O governo vai se preocupar com isso? É a igreja que tem a denunciar, sim. Alertar os pais, sim. Porque há enviados do inferno destruindo as nossas crianças precocemente. levando as nossas crianças para o sofrimento, para o caos. E nós não podemos ser pais omissos, temos que amar os nossos filhos, protegê-los do inferno. Satanás não está brincando de ser Satanás. Poderia muito bem estar usando aqui um discurso politicamente correto. Mas estaria negando a minha fé. Descumprindo o meu chamado. E eu não estou nesta igreja para ser politicamente correto. Estou aqui com muita sabedoria, buscando muita unção de Deus, para falar aquilo que eu penso baseado nas minhas escrituras, a Bíblia Sagrada. Pais, abram os olhos. Satanás está destruindo esta geração de crianças e adolescentes. E nós, como igreja, não podemos mais nos omitir. Quando eu assisti o vídeo dessa pessoa, dessa celebridade, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, ouvindo e assistindo essa pessoa ensinar uma menina a fazer sexo oral no seu namorado, numa criança, eu fiquei assustado, enojado. E pensei, se fosse um país sério, esta pessoa estaria presa. Isso é pedofilia. Isso é crime. Isso é levar uma criança sem ter condições psíquicas ou físicas, de uma forma precoce, à sexualidade. O sexo é uma coisa boa, vem de Deus, para ser feito no momento certo, com a pessoa certa e da maneira certa, não precocemente. Por isso que eu choro. Choro de verdade. Porque esta geração que está aí está sendo muito bombardeada. Deus tenha misericórdia de vocês. Deus tenha misericórdia de vocês e de vocês que são jovens, para poupar vocês de sofrimento. Nós estamos aqui para caminhar com vocês, para ajudar vocês, para curar a alma de vocês, para fazer de vocês homens e mulheres saudáveis, prósperos, abençoadores. Em nome de Jesus, eu quero profetizar uma geração de adolescentes e jovens saudáveis, bíblicos, crentes, santos, irrepreensíveis, que entrem no mercado de trabalho, que estudem, que busquem uma profissão, que busquem um casamento, que desejam ter filhos saudáveis também, que amem a maternidade. Eu já disse isso aqui, eu oro a Deus para que essas meninas da nossa igreja amem, amem a maternidade, que sonhem em ser mãe. Isso é bom, isso é divino, é gracioso. Eu oro a Deus para que esses meninos sejam meninos machos e não machistas, que respeitem as mulheres, que tenham uma profissão, um emprego, que cuidem dos seus pais quando eles envelhecerem, que sejam homens de verdade, com H maiúsculo, e que conduzam as suas esposas ao altar em nome de Jesus. Que sejam maridos que respeitem, que protejam suas esposas. Estou dizendo muita coisa que nem está no meu esboço, mas está no esboço de Deus. Marido, não deixe sua mulher sozinha, desprotegida. Mas uma mulher precisa de um homem bom ao seu lado, saudável, seguro, forte, a fim de protegê-la dos perigos, dos assédios, das investidas do mal. Marido, proteja sua esposa. Esposa, proteja o seu marido. Eu não falo naquela proteção doentia, ciumenta, pegajosa, perigosa, não. Eu falo de zelo, de cuidado, de carinho. Manoá e sua esposa viviam harmonia conjugal, compartilhavam sonhos, emoções. O problema de um era problema dos dois, assim deve acontecer também com aqueles que são casados. Entre marido e mulher não deve existir segredos, principalmente quando é algo que está relacionado aos dois. Marido, confesse à sua esposa as suas tentações, para não ter que confessar os seus pecados. Esposa, confesse ao seu marido as suas tentações, para não ter que depois confessar pecados. Depois que o anjo confirmou a missão que o casal estava recebendo do Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Muito interessante. Algo muito bom aconteceu. O casal experimentou de Deus um renovo. Em terceiro lugar, um casal fiel e abençoado por Deus. Terceira e última lição que eu encontro à luz desse texto. Um casal fiel e abençoado por Deus. Depois da segunda aparição do anjo do Senhor, Manoá assumiu seu papel de marido protetor. Diz o versículo 11 que ele se levantou e seguiu a sua mulher. Há detalhes no texto que, às vezes, para um leitor comum como nós, passa despercebido. Manoá seguiu a sua mulher. Diz o versículo 11 que ele se levantou, seguiu a sua mulher, ou seja, ele quis proteger a sua esposa e seu casamento. A pergunta que ele fez ao anjo é muito emblemática. Foste tu quem falaste com a minha mulher? Apesar de confiar na mulher, ele foi checar a informação. Ele ainda não estava totalmente certo de que era o anjo do Senhor. Manoá quis demarcar o seu território. Afinal, era um homem desconhecido que havia aparecido duas vezes para sua mulher. Quem era esse homem, Manoá deve ter pensado. Ele ainda não sabia que era o anjo do Senhor. Ele queria deixar claro para aquele homem que aquela mulher era casada e tinha um marido. Isso é muito importante, gente. Tem maridos que deixam as suas esposas vulneráveis. Há uma linguagem no futebol que diz assim: o lateral que muito avança toma a bola nas costas, ou seja, deixa a zaga desguarnecida. Quando um homem muito despretensioso, muito avançado, ele acaba tendo problemas no relacionamento. Marido, cuide da sua esposa. Não deixe sua mulher sozinha, desprotegida. O que mais uma mulher precisa é de um bom homem ao seu lado, saudável, seguro e forte. Isso é muito bom, isso é bíblico. Isso é muito interessante. Depois que o anjo, então, confirmou a missão que o casal estava recebendo do Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Vamos ler de novo os versículos 17 a 21. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o nome, qual o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Meu nome é maravilhoso. Alguns intérpretes deste texto, teólogos que afirmam que o próprio Deus, através de Cristo, apareceu a Manoá. Que as expressões que são usadas no texto são expressões que não são direcionadas a um anjo como mensageiro. Foi o próprio Deus que apareceu ao casal. Meu nome está além do entendimento. Foi o que o anjo do Senhor respondeu. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha, e o Senhor fez algo estranho. Enquanto Manoá e sua mulher observavam, o que foi que aconteceu? Que algo estranho aconteceu? Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo subiu junto. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e sua mulher, Manoá percebeu que de fato era o anjo do Senhor. Meus irmãos, coisa sobrenatural acontece na vida de um casal que é fiel a Deus, que é fiel um ao outro. A bênção do Senhor acampa-se ao redor desse casal. Como é maravilhoso quando um casal recebe uma visitação especial de Deus. Versículo 24 diz que a senhora Manoá deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou, o Espírito Santo começou a agir através dele, da vida de Sansão. Agora eu peço que seus olhos e sua atenção se voltem para Sansão. O menino nasceu por um milagre, mãe estéril. Mas Deus resolveu mudar os planos daquela família. O nome Sansão é derivado de uma palavra hebraica que significa sol ou brilho. E sem dúvida o nascimento daquela criança, daquele menino, fez com que a casa de Manoá brilhasse. O ambiente na sua casa se enchesse de alegria. E a Bíblia é muito correta e sábia quando diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como uma herança de grande valor e significado. Todo pai e toda mãe precisam orar e a Deus, pedir que Deus abençoe na criação dos seus filhos, para que seus filhos brilhem. Você quer saber o restante dessa história? Volte à noite. A história não acaba aqui. Quero convidar você, porque à noite eu vou continuar retratando esta família. Quero chamar você à noite para estar com a gente. Tudo começa às 19 horas. Passa a próxima tela, por favor, a última. Eis aí um porta-retrato. Como está a foto da sua família, o retrato da sua família hoje? Se você puder tirar uma foto da sua família, como essa foto ficaria? Sua família está bem na foto? Você vive um momento familiar bom, saudável? O clima lá na sua casa está bom? Você percebe que alguma coisa precisa mudar? Quem sabe ao longo desta mensagem você se deparou com algumas omissões, com alguns erros ou pecados, que você, conscientemente ou não, acabou cometendo e o clima na sua casa não está bom. Mas não é o fim. É o início de uma nova história. Eu oro a Deus para que você olhar para esse porta-retrato, que você visualize ali a sua família, não perfeita. Talvez você não é casado. Você é uma família monoparental. Você é a família. Você é solteiro, divorciado ou viúvo, sua casa está vazia. Você enfrentou um divórcio. Talvez você nem queira se casar de novo. Não tem problema, você é a família. Mesmo que você esteja sozinho nesse retrato, você é a família. Deus não se esquece de você. A sua família continua sendo amada de Deus, protegida pelo Senhor. Bênção nas mãos do nosso Deus. Então não se exclua da conferência. Não se exclua de um evento que vai falar de família, como que acontece na próxima sexta-feira. Venha com a sua família. Venha sozinho, não tem problema. Deus vai abençoar a sua vida e através de você a sua família vai ser abençoada. Os seus parentes serão abençoados. Seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós, a partir de você. Eu quero orar agora nesta canção que vamos cantar pelos pais. Eu quero orar profetizando, Tiago, essa canção, uma oração de bênçãos para as nossas crianças, para os nossos filhos. Eu quero convidar agora todos os pais para que fiquem de pé. Somente os pais por enquanto. Todos os pais, fiquem de pé. Casados ou não, fiquem de pé. Por enquanto, todos os pais, fiquem de pé. Pode ficar de pé. Vamos começar cantando? Por enquanto, não, pais é homem e mulher, tá, gente? As mães também, desculpa, eu fui genérico, perdão. Papai e mamãe, desculpa, perdão. Todos os pais, genericamente falando, é para vocês.